WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Eu sou JP Moraes, tá começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
Boa noite, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Frank Santiago, do Vai de Retro, Bota Ficha Laranjada.
Fala, galera! Esse último precisa citar, não, JP, dá aquela força aí.
Beleza? Frank tem mais emprego do que o pai do Cris.
Tem um bocado, viu? Eu sou tipo um Fábio Pochá, pobre. Faço um monte de coisa, mas não recebo por nada.
Pochá, tá certo.
Faz um monte e ganha.
E também aqui com o Luigi, que também é lá do Bota Ficha.
Isso aí, gente, valeu.
Hoje nós vamos bater um papo sobre o Beat'em Up da SEGA, que é uma misturada só, Altered Beast, depois dos recados.
Vem aí a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, de 8 a 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mais informações em bgs.com.br.
Então vambora falar de Altered Beast. Pessoal, pra gente começar a falar de Altered Beast, acho que a gente precisa voltar um pouco mais no tempo e falar da SEGA em si, né? Porque é claro que a SEGA tinha seus consoles, né?
Pra quê, cara? Ninguém quer saber da SEGA, não.
Claro que quer, cara. A SEGA, ela tinha seus consoles, né? Mas aí eu não vou considerar aqui, né, no primeiro momento, aquelas tentativas frustradas lá dos SG, Master System, que só deu certo numa parte do mundo. Mas a empresa, ela brilhava mesmo, era na parte de brinquedos e fliperamas, né? Inclusive, o primeiro contato do público brasileiro com a SEGA foi através da Tectoy, quando eles começaram a importar lá a pistola Zillion, né? Que era um brinquedo. Então, quando a gente fala muito em SEGA hoje em dia, é claro que vem videogame na cabeça, né? Mas antes não era tanto assim, né? E a gente acaba associando muitos jogos da SEGA, né, por conta da realidade brasileira, com o Master System e o Mega Drive. Mas muitos desses jogos eram, na verdade, ports de máquina de fliperama. E aí, cara, se a gente pegar pra ver, cara, Space Harrier, o Action Fighter, o Fantasy Zone lá do Opa Opa também. Cara, teve um que eu descobri há pouco tempo atrás, pegando umas ROMs pro MAME, que é o My Hero. Ele era de fliperama também, que a gente conheceu aqui no Brasil como Gangs Fighter, que era aquele que tinha um cara tomando um punk tomando soco na cara na caixa. Eu nunca ia imaginar que era...
Pô, eu também não sabia não, cara.
Pois é, cara.
Pô, My Hero, eu jurava que era de Master System. Então,
eu também, cara. Eu também. Fui descobrir há pouco tempo não. Também. Pô, cara, Afterburner, Outrun, Golden Axe, o Alex Kidd, The Lost Stars, que é um jogo tenebroso.
Shadow Dancer também, né?
Aham.
É porque naquela época, né, JP, a Nintendo, não sei, a Nintendo tava dominando o mercado com o Nintendinho, né?
Isso, e 84, né? A SEGA já fazia fliperama e brinquedo antes disso até, né?
Sim, sim, mas no mercado de consoles, assim, quem dominava ali era a Nintendo, né? Não tinha jeito, né? E a diferença que a SEGA quis com o Mega Drive, que lançou 2 anos antes do Super Nintendo, vai lembrar? Foi pra bater o Nintendinho, né? Qual a melhor forma? Vamos trazer jogos de arcade pros consoles, né?
Irmão, tu aí tá ganhando porrada. Quanto pra falar de Nintendo nesse episódio aqui? Me fala isso, cara.
Agora, eu ia falar isso aqui.
Caraca,
agora,
não tô entendendo nada.
Eu sou ceguista e ele veio, tá vendo?
Já não, mas é um contexto histórico legal, pô. Que é o jeito que eles fizeram pra chamar a atenção do povo é trazer esses clássicos do arcade, né?
Uhum. Se a gente pensar no Nintendinho, a Nintendo, ela tinha muitas parcerias, né? Inclusive, ela fazia uns contratos de exclusividade que eram até meio prejudiciais, né, cara?
Eu ia falar parceria cara-cu, né? Porque ela ferrava as empresas, cara.
Exato.
E ela queria ter os melhores jogos, tá certo? Ela tá defendendo o produto dela, mas ela não deixava muita margem pra outros competidores, né? Principalmente a SEGA, terem acesso a esses jogos aí que ela tava conseguindo com os outros estúdios, né?
Mas só outra coisa também, o que movimentava o mercado, o pós crash lá da indústria dos videogames, durante muito tempo foram os arcades, né?
Exato.
O Nintendinho vendeu muito bem, mas o arcade que era o que dava o dinheiro mesmo, que movimentava, que as pessoas... E sempre foi um sonho você ter um arcade em casa. A gente vai falar lá na frente do Mega Drive, do próprio Altered Beast, mas... Isso só aconteceu com o Dreamcast, né? Até então, outros consoles que tentavam emular o arcade, talvez o Neo Geo CD ou o Neo Geo cartucho, era dificílimo. Então, assim, a SEGA já dominava esse mercado e eu acho que ela viu e dominou mesmo depois do final da SEGA, até hoje ainda tem muito arcade da SEGA no Japão, né? Depois ela viu uma necessidade de entrar no mercado de consoles caseiros, né? A Nintendo já estava à frente e aí é com o Mega Drive que vem com... Que elas mostram mesmo o que ela é capaz, né?
Inclusive, vários desses jogos, né, que a gente falou ainda há pouco, eram de placas diferentes, né? Mas aí apareceu uma placa da SEGA chamada SEGA System 16, que era uma placa um pouco mais avançada, que inclusive era a placa do Altered Beast e foi a mesma placa que ela foi meio que serviu de um pontapé inicial para ser adaptada para um console caseiro que seria um Mega Drive, né? Então isso facilitava muito a se fazer os ports da máquina pro console caseiro, né? E aí, cara, em 1988 lá no Japão, saiu o Mega Drive, né? O console Mega Drive. E aí, por ele ter um hardware baseado na Sega System 16, facilitava as conversões e tal. E, inclusive, um dos jogos de lançamento era o próprio Altered Beast, que aqui no Brasil, eu não sei em que lugares do mundo, não sei se no Japão também, mas ele chegou a ter aquele bundlezinho com o Altered Beast na caixa, né, do console. Vocês chegaram a ver isso na época?
Eu tive uma caixa da época. Vim ver depois, 2017. Que inclusive, eu fui um dos que voltei pra... E pra mim é a caixa mais bonita do Mega Drive.
Assim. Linda, né,
olha,
cara?
Olha aqui, caixa de Mega Drive, eu tenho algumas aqui. E essa é a mais bonita disparada, cara.
Uhum. Cara, essa caixa aí é uma das mais bonitas de todos os consoles, cara. É. Não só do Mega Drive, cara. Uhum. Eu acho muito legal essa caixa.
Quando teve aquele relançamento do Mega Drive da Tectoy, teve votação, né? E o pessoal optou por essa caixa também.
É a caixa.
Né? Muito legal. A luva do definitivo, do Mega Drive definitivo aqui da Warp Zone também é do Altered Beast também. Essa é uma caixa que tem bastante valor sentimental, né, cara? Pelo menos assim, pros brasileiros, né? Ou talvez por onde tenha passado.
O jogo não era aquela perfeição toda no sentido dos outros jogos que vieram, o Golden Axe, a versão do Mega Drive pelo menos, né? Mas só de você ter aquele jogo que era de arcade, as transformações, o áudio, tudo isso, cara.
Ah, já era um chamariz muito grande.
O impacto gráfico desse jogo realmente, ele é muito... Pra mim foi... Quando eu vi um jogo mesmo, eu tava vendo assim, porra, que gráfico bonito, foi esse jogo.
É, porque ele é um jogo que você... Se você colocar ele na época dele, você tinha um jogo de Nintendinho, né? E aí, falando em console caseiro, e aí você tem um salto enorme pro Altered Beast, né? Que já tem sprites maiores, mais cores, som, né? Por mais que não seja aquela coisa maravilhosa, mas você tem uma voz ali digitalizada. Então isso é uma grande quebra, né?
Inclusive eles tentaram melhorar o som porque eles incluíram um chipzinho, não foi? Na época do lançamento, né? O Altered Beast ele foi lançado junto com o Mega, meio que pra mostrar, né? O desempenho do chip de áudio que o Mega tinha, né?
Era o chip da Yamaha, né? Os primeiros, eu tenho aqui um modelo japonês do Mega Drive. O primeiro modelo, realmente, ele tem um som melhor. Não sei se foi alguma briga da Sega.
É diferente, né, Frank, das outras versões.
Não sei se foi uma briga da Sega com a Yamaha, que era a Yamaha que fornecia esse chip de som pra Sega. Mas as outras versões, a qualidade sonora, elas meio que pioraram, assim... Claro que, com certeza, o americano também, o Genesis americano, talvez tenha esse tipo da Yamaha também. Mas esse japonês específico, eu sei que ele... A diferença sonora dá pra você sentir. Se você colocar o fone, que tem a entrada do fone também, você consegue sentir essa diferença, ouvir.
Uhum. Pessoal, falando aqui do jogo, o Altered Beast, ele tem o nome japonês de Jiuoki, que seria alguma coisa como o Rei das Feras. Foi lançado pra Sega em agosto de 88 pros arcades, mas logo no mesmo ano recebeu uma versão também pro Mega Drive. E aí saiu pra fliperama, Mega Drive, Master System, Atari ST, DOS, computadores.
Game Gear.
É, teve versão do Virtual Console, 3DS também teve. Mas tem uma versão que chama muito a atenção, não sei se vocês já viram, que ele teve uma versãozinha para o Famicom no Japão.
É, sem licenças, não foi licenciado.
Aham. Uh-huh.
Agora era a hora de Luigi falar do
Agora fala Nintendo, aí, Luigi.
Do cast
fala aí,
da
pô.
Sega. Fala.
Não, pô.
Fala da versão maravilhosa do Nintendinho que ganhou.
Eu nem sabia que tinha, cara.
Essa versão, ela foi feita por uma tal de ASMIC, que era uma empresa aí que acabou fazendo esse porte.
Que era o fundo quintal de alguém.
É, provavelmente, cara. Mas é uma versão que... Ela tem algumas coisas a mais, né? Tem umas fazinhas a mais, umas transformações a mais também, então... Não é de todo mal. E ela é menos travada até do que a versão de Master System, né? A do Master é mais fiel, graficamente, talvez, mas essa acaba sendo mais ágil, não sei. Eu acho que cada uma tem seu forte. Se pudesse juntar as duas em uma só, acho que saía do Mega Drive. O plot do jogo é o seguinte, gente. Ele se passa na Grécia Antiga, né? E aí aparece o Zeus lá e ressuscita um soldado.
Centurião.
Isso. Que levanta do túmulo lá dele. E a missão dele é resgatar a filha, né, de Zeus, Atena, que foi sequestrada lá pelo Neph, que é tipo um feiticeiro, né? E aí o objetivo dele é ir passando pelas fases e conseguir resgatar ela no final.
É historinha meio barra pesada, né? Você vai no cemitério, você vai, né? Você tem que ir lá no mundo dos mortos pra não falar no inferno.
É porque a SEGA é adolescente. E uma vibe adolescente, vibe adulto.
Em 88, a gente não tinha essas historinhas pesadíssimas, assim, de videogame ainda, não.
Cara, e as cutscenes também, cara, tem umas paradas meio bizarras, que aparece a Atena crucificada, cara. O japonês, cara, não tá nem pra nada.
Cara, tem uma outra coisa, tem um easter egg nesse jogo, que é a tumba do Alex Kidd tá nesse jogo, sabia?
Ah, falou.
Caraca, tá de sacanagem.
É sério.
O Alex Kidd da mina deles, esqueci o nome.
Da Estela, do Alex Kidd da Estela.
E eu achando que a tumba do Alex Kidd era o BMX Trial lá.
Podia ser também.
Não, é sério. No comecinho, quando ele tá, ali no começo da primeira fase, né, quando tem aquelas tumbas que sobem do chão, que você fica andando nela, que elas sobem e descem. Uma delas tem... todas elas estão escritas Tela e uma delas tá escrito Alex.
Olha aí.
É pesado mesmo. Se torna mais pesado você imaginar que colocou uma criança de 14 anos. Alex Kidd tinha uns 14 anos.
Enterrar o menino.
E uma outra coisa que vocês falaram da ambientação da Grécia, né? Que eu descobri recentemente, cara. Eu descobri hoje, na verdade, que a gente vê tudo aquilo branquinho da Grécia e tudo mais, né? É a referência que a gente tem, né? Tudo aquelas mármore branco em tudo, né? Isso tá muito errado, cara, porque era absurdamente tudo colorido. Os gregos pintavam tudo.
Uhum.
Aqui é tudo branco porque era feito de mármore e a tinta, ela correu com o tempo, com o passar dos anos, e ficou só o mármore branco. Mas não era nada branco na Grécia.
Sim, era tudo pintado.
Era tudo muito colorido.
Uhum. E meio também que não faz muito sentido, não, porque o guerreiro, ele é meio... Apesar de ser grego, mas ele também é meio que romano, um guerreiro meio, né?
Eu acho, cara, que tem muita influência de Conan também, né?
É, isso, bárbaro.
E ele não tem nome, né? Alguma hora fala o nome dele ou não? É só um...
Não.
Centurião qualquer, né? Cara, e na parte do gameplay, né? A gente tem ali um side-scrolling, que é um beat'em up, né? É. Mais ou menos no estilo de outros que a gente tinha visto já, né? O Kung Fu, ou o próprio Black Belt, que a gente fez podcast aqui recentemente. Que é... Você não tem aquela profundidade, né? Você só anda e bate. Sendo que esse aqui é um pouquinho mais... travado, pode dizer assim, do que o Black Belt, né?
É, o que eu ia falar é o seguinte, ele funciona muito bem sozinho. Se você não conhece outros jogos da própria SEGA, né, igual o Golden Axe, o Black Belt, nessa questão da jogabilidade, né, ele é meio travado mesmo. É um jogo muito bonito graficamente, mas na jogabilidade não é um dos melhores que se tem, mesmo naquela época.
Eu acho esquisito que ele é travado quando ele é humano. Ele é humano, parece que o cara tem um tijolo nas pernas, né? Agora, quando ele se transforma no lobo, por exemplo, ele fica bem rapidão, né? Ali ele fica melhorzinho, assim, jogabilidade, assim.
É, não sei, porque ele tem... Você tem que matar aqueles...
Aqueles lobinhos que aparecem.
É um Ortrus, né, o nome desse ser mitológico. Tem o Cerbero, que é de três cabeças, né? E tem o Ortrus, que é de duas cabeças. Aí, quando você mata ele, o branco, ele solta uma bolinha que aí você pega, né? E aí, tu começa fraquinho, tipo Daniel San, né? Aí pega a outra, vira o Van Damme, Schwarzenegger, e depois vira o monstro no final. Conforme você vai avançando, o teu golpe fica mais forte também, né? Você precisa dar menos pancada pra vencer o cara e tal.
Sim. O nome disso é anabolizante, viu, JP? A gente precisa discutir
isso. É verdade,
aqui,
cara.
O uso excessivo de anabolizante pra esses atletas. Alô, Vitor Belfort?
Mas eu vejo muito de Black Belt nele, sabia?
Não, é tu tá zoando Black Belt ou tá enaltecendo o Altered Beast? Eu não entendi muito bem o contato, cara.
Não, eu só tô falando que parece. Eles pegam muita coisa do Black Belt.
A gente precisa ser honesto, porque isso é um... Assim, é o jogo do line-up do Mega Drive, né, cara? Os caras estavam aprendendo. Entendendo ainda é o que fazer, né, com o console. A gente sempre sabe como é que saem os jogos no começo das gerações, né?
Ah, cara, não sei não. Sabe por quê? Porque ele era um jogo de fliperama, sabe? Os caras já sabiam fazer as coisas.
Ah, mas não é assim não, Jota.
É, então, mas é outro... Cara, mais ou menos, sim. É outro hardware. É outro tipo de... É programar completamente diferente, cara.
Não, sim. Mas mesmo a versão de arcade dele, em comparação com outros jogos até da época... A gameplay é um pouco mais travada.
Inclusive, eu acho a versão do Mega Drive mais solta do que a do fliperama. Eu acho que responde melhor.
Mesmo a do fliperama, ela é bem... bem... Depois que eu comecei a colecionar, eu comecei a comparar versões. E essa é uma das que parece que não mudou muita coisa nesse sentido de gameplay. Claro que o áudio do Mega Drive, em comparação com o fliperama...
É... Mas é isso, né, cara? O objetivo da gente aí avançando pela fase, conseguindo os anabolizantezinhos, que pode ser difícil se você não sabe onde vão aparecer os ortros brancos, né, no meio da fase, porque ele meio que te dá chances, né, se você perder.
É, mas na verdade você tem que decorar o jogo, né?
É.
Tem que decorar o jogo, onde vai vir os cachorros e tal.
Tentativa e erro.
Exatamente, aí você vai decorando. E então, o que acontece também nesse jogo é que se você chegar lá pra frente e não tiver transformado, cara, você vai apanhar, velho. Vai apanhar.
Você vai esperar
é difícil,
muito, cara.
Meu, passar dos mestres com a forma humana é quase impossível, cara. Então,
mas ele te dá chance, né? Porque assim, se você pegar todos os anabolizantes lá e virar o monstro, quando você encontrar o Nef, começa a luta. Se você não tiver pego todos, você encontra com ele, ele vira as costas e vai embora. Ele tem mais um pedaço de fase pra te dar uma chance. Então ele te dá... tu encontra ele a primeira, aí ele te dá uma chance. Encontra ele a segunda, ele te dá mais uma chance. Na terceira, meu irmão, se tu não tiver pego, aí tu vai ter que ir como humano mesmo.
É, então.
Aí se vira nos 30.
É, mas aí fica muito difícil, cara.
Fica muito difícil, cara.
O jogo ele já é meio desafiadorzinho, né?
Até porque o chefe, ele exige a habilidade especial que cada besta vai ter.
É.
Né, pra você conseguir jogar. Né? O primeiro mesmo, como ele atira aquelas coisas pra cima, você meio que procura um buraquinho ali, mas você usa aquela avançada rápida do lobo pra poder destruir as cabeças que ainda estão caindo e você não se machucar, né? Então, é extremamente necessário.
É, por isso que eu acho que no começo você começa com o lobo, né? Porque meio que acho que é um tutorialzinho ali, né? Esse lobo você vai precisar fazer pra passar o boss mais fácil.
É, não, mas toda fase você teoricamente joga um pouquinho com a besta pra você entender as mecânicas dele e poder aplicar no chefão depois, né, cara? E aí é meio que aquele negócio de chefão mesmo, né? Boss de você entender o padrão e entender como é que você vai fazer pra enfrentar ele, né?
É, mas da mesma forma que você chega no mestre sem estar na forma da besta e é difícil de passar, quando você tá na forma da besta durante a fase, fica muito fácil também.
Porra, fica,
né?
Muito fica. Fácil, cara.
Muito fácil, muito fácil.
Porque assim, eu acho que os monstros e os obstáculos são feitos pro humano, sabe?
Uhum.
E aí, tipo, quando você pega, irmão, aquilo ali não tem que ser nada pra tu. Não, cara, não tem o direito mais de perder vida, cara. Depois
é,
tu...
porque quebra completamente o desafio do gameplay, né?
É, porque o humano, ele é mais... Ele é aquela jogabilidade mais truncada, né? Então, ele vê um monte de bicho na tela, né?
E à medida que as fases vão passando, vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir pegar as bolinhas. Porque ele vem muito rápido, ou ele vai num lugar que é difícil de acesso, ou ele vem correndo de uma vez só e te atropela e vai embora, entendeu? Então, vai ficando cada vez mais complicado.
E os próprios inimigos ficam cada vez mais difícil também, né? Você tem que dar mais golpes pra ele, pra matar eles.
Agora sim, também, eu não sei se qual foi o contato seus com esse jogo, mas a própria política da SEGA, assim, o foco não era pra criança pequena. Era um jogo mais pra adolescente ali também. Até essa curva de aprendizado pra uma criança, eu acho que era mais difícil pra ela pegar do que pra pessoa que frequentava o fliperama, adolescente e tudo. Porque é um jogo assim, hoje a gente sabe essas coisas, mas quando eu peguei, por exemplo, eu achei difícil até entender essa mecânica, né, essa curva de aprendizado dele, que eu acho que deixa mais interessante, às vezes até mais frustrante, dependendo da pessoa. Porque realmente, você passar na forma humana, você não dá um passo, cara. É muito... É,
eu rejoguei a versão de fliperama, né, e aí com crédito infinito, aí zerei e tal, não sei o quê. Aí depois eu fui jogar a versão de Mega Drive. E aí, tipo assim, eu morri na primeira fase, game over. Aí eu consegui passar... Morri na segunda, game over. Aí consegui passar, cheguei na terceira. Ele é muito assim, de você ir gradativamente conseguindo passar de cada fase até você conseguir zerar, né, cara? Você tem que estar com o macete ali na mão certinho pra conseguir.
Ele herda muito a questão da jogabilidade dos jogos de arcade também da época, né?
Que
era
total.
Assim, você tinha que decorar o jogo, né? A maioria deles era decorar. Lógico que requeria um pouco de habilidade, mas se você sabendo mais ou menos o padrão dos inimigos e quando vai chegar cada cachorro pra você pegar o orb, cara, aí você matava pau no jogo.
É, cara, você conseguindo pegar o cachorro, cara, pô, já é meio caminho andado, né? Pra você conseguir fechar a fase. Quanto mais cedo você pegar, bem melhor. A primeira fase é como o Sidão citou aí, do cemitério, né? A segunda a gente tem um lugar ali meio subterrâneo, que a besta vai ser o dragão, né? Que ela dá um choquinho em todas as direções e um raizinho pra frente, né? É bom esse raio, esse choquinho em volta, porque consegue te livrar de umas situações bem zoadas, assim, de do ângulo, né, que o inimigo tá te batendo. Inclusive, aqueles que vêm do teto, vêm de baixo, são tipo uma serpente, né?
A pior fase é essa subterrânea. Segunda fase é a pior disparada,
também acho, cara. Também acho.
Tem os bichos vêm, não sei da onde. Eu ia falar um palavrão, mas não pode falar. Mas eles...
Cara, eu vou te falar. Eu tinha esse jogo e eu desisti várias vezes, cara, na segunda fase.
É muito chata, cara.
É muito chata. A segunda fase é muito chata.
Cara, o primeiro chefão é aquele que atira as cabeças, né?
Uhum.
O segundo chefão é o quê? Aquele que tem um monte de olho?
Esse mesmo.
Ele.
Esse também é super chato, esse chefe, porque o olho para e depois continua andando. Se tu tiver de bobeira ali, também toma dano. Ou tem algum macetão pra ele?
Tem macete.
Pô, vai ficar de bobeira no subterrâneo também? Tá merecendo tomar o olho, né? Precisa ficar esperto.
E ó, tem que falar que é um dos os olhos mais bonitos dos videogames, cara.
Olha! Eu achei que era doente que colecionava videogame. Tem alguém que estuda olhos de videogame.
Não, sabe por quê? Porque eles criaram... Porque esse mestre em questão, ele solta vai soltando os olhos em cima de você, né? E aí, como ele é do tamanho grande, assim, eles tiveram cuidado de colocar ele com a forma, como posso dizer, como se ele tivesse molhado, você vê um reflexo de olho mesmo.
Porra, legal, cara.
É bem interessante, cara, é bem interessante o que eles fizeram nesse jogo aí, com algumas particularidades deles.
Eu tô fazendo piada, mas graficamente esse jogo é bonito, cara.
É bonito, cara.
É, então, é. Graficamente ele é muito bonito.
E o Jota falou a questão do choquinho ser bom, porque livra de algumas situações, na verdade... Livra de todas, né? Ah. Porque se você ficar apertando o botão direto, ninguém consegue te matar, cara.
Uh-huh.
Nem
só
mesmo
assim
o mestre.
Pra passar por essa fase.
Ela é árdua até você pegar o terceiro orb, né? Dragão. Que você vira o dragão. Depois que pegou, já era.
Depois a gente tem o quê? Qual a fase? É aquela fase que é tipo uma...
A gruta?
É tipo uma caverna, né? Essa é aquela que vem faltando os pedaços do chão também, né? Qualquer coisa você cai.
É, vem formiga.
É, e ela tem, tipo, uma estalactite no teto, né? E você tem que pular umas paradas. Só que você bate a cabeça na paradinha, nos pontiagudos que tem no teto, que aí tu perde sangue.
Ah, é? Perde?
É
mesmo, cara? Caraca.
E a transformação mais... chata que tem essa desse urso, viu?
Que puta, urso. Chato, mano, chato. Que, que ele
chato.
Mastiga, que ele estoura o chiclete na boca.
Isso.
Eu nunca entendi isso, cara. É um soprinho gelado que ele dá?
Eu acho que é um grito, mas na minha época, pra mim, não era um chiclete que ele estourava a bola.
Caraca, muito zoado, cara. Ele dá aquele pulo do Sonic, né?
É, dá a bolinha do Blanca também, né?
É.
Ele é muito esquisito.
Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Blanca é um Sonic bombado.
Aí, ó, tá vendo?
Essa fase eu acho meio estranha, porque os monstros são muito grandes, né, ali, né? E esse efeito de ser uma caverna e tal, isso atrapalha muito, cara.
A segunda é difícil, difícil, muito difícil. Essa, ela tá lá. Ela, ela sabe aquela pessoa que não importa, assim, né? Não faz mal nem bem, existe. É tanto que no Master System nem tem essa fase.
É.
Terceira.
A do urso, né?
É.
Esse chefão, cara, eu não consigo entender muito bem como é que ele é. Porque a gente fica batendo nele, e aí ele levanta a cabecinha, e eu não sei, alguma coisa dele mesmo é que bate no queixo dele, né? Vai, tipo, dando um soquinho embaixo dele. Eu não consigo entender isso aí, como é que é, cara. O que que significa?
Como assim? Não entendi.
Não, se tu colar nele... A cabeça dele tá escondida, tipo uma cabeça de dragão dentro da concha,
isso,
né?
Isso.
E aí você vai dando os assoprões, o chiclete, e ela vai saindo. Só que você não bate na cabeça dele.
Bate, pô.
Quando você assopra o chiclete... Não, quando você assopra o chiclete, sai um negócio de dentro dele mesmo e bate no queixo dele. Nunca reparou isso, não?
Não, pô.
Caraca.
Vocês estão detalhistas demais, viu?
Não, não é isso, não, cara.
É reflexo no olho, é o queixo do chefe.
Calma aí, vou até te mandar, ó.
Deixa eu ver.
Quando tu assopra, sobe um calombo que bate no queixo dele, ó.
Nossa, que esquisito. Eu sempre dava chicletada e depois pulava na cabeça dele.
É mesmo? Ele fica se batendo com isso aí, cara.
Então é só dar chicletada que ele morre?
Talvez isso que você faça acelere ele também, né? Acelere ele de morrer, não sei.
Pode ser.
Mas eu matei só com isso, cara.
Caramba.
Eu nunca entendi esse bagulho, que é.
Meio esquisito. Aliás, todos os mestres são esquisitos, né?
São, cara.
É porque esse terceiro mestre, ele tem um negócio de caracol, mas tem cabeça de dragão, né?
É.
Não, olha só, cara. todo jogo parece que ele saiu do pesadelo de alguém, né?
Ou da recriação de alguém.
É. Ou de drogas, crack.
É, também.
Momento de recriação.
Eu acho que a teoria de bicho é meio que uma overdose de anabolizante que o cara da academia tá fazendo e tá tendo alucinações.
É, ou isso.
Então, vamos lá, gente. Passando agora aqui pra quarta fase, né? Que é a fase que é num templo. Né, um templo grego, ou não, mais ou menos, né? Porque não parece muito arquitetura grega. Mas é esse que a gente vira o tigre. É uma fase bem fácil também, né?
É, muito fácil de passar.
É porque os inimigos são da primeira tela, né?
É. E o tigre também, ele dá aquele, tipo, não é o Hadouken igual o lobo, né? Mas ele solta o poderzinho também, parecido.
É o Hadouken da Street de rodoviária. Que sai pulando, você joga a bolinha e sai pulando.
Sai meio que um zigue-zague, né? E o pulo dele também é pra cima e pra baixo, né?
É.
Eu não sei como é que vocês matam o chefão dessa fase, que é aquele bicho azul, né? Fica soltando uma sequência de foguinhos. Cara, eu abaixo pros foguinhos passarem por cima, eu dou a volta nele e fico pulando pra cima e pra baixo e dando hit nele. Como é que vocês fazem?
Não, eu faço assim, eu fico agachado e ele fica soltando aquelas carreirinhas de bola de fogo, né?
Uhum.
O que eu faço? Eu pulo aqui jogar. Quando ele tá soltando a de cima, eu me agacho e fico atirando. Porque conforme ele vai descendo, ele vai tomando dano. Aí quando ele tá lá em cima, eu vou pra baixo dele também e dou esse...
Pra dar a cabeçada pro ar, né?
É, aquele chute que ele dá pro alto. E eu vou fazendo isso.
Porque dá pra tu dar esse chute, dá pra tu pegar ele de casquinha que tu não se machuca, né? Isso. Tu vai se ajeitando, fazendo, e tu consegue tirar bastante dano, né?
É, vocês descreveram meio que os macetes pra... Né? Todos têm um macete, e esse específico é isso mesmo. Você espera e...
Mas quando vocês jogavam na época, quantas dessas vocês iam a moda caramba, né, ali, né? Na moda...
moda whatever, ali, era, né? Muita moda caramba, ninguém tinha ideia de... Quanto mais aqui em Minas Gerais, Mega Drive era meio... Né? Não era todo mundo que tinha o Mega Drive.
Na fase 5, né, que é a última fase, a gente tem lá o mundo dos mortos.
Exato.
E aí, cara, os inimigos são muito chatos, cara. Tem tipo um bode lá, lutador de boxe, que é insuportável.
Vai pulando.
Um cara com cabeça de... É unicórnio, né? Um cara que vem também, que é chato pra cacete. Cara, essa tem os inimigos mais chatos, eu acho. Não sei se é a segunda ou essa, mas eu acho que é essa pra
cara.
Mim.
Que tem um peixe que... Tem um peixe que rola, né?
Que rola, tem. Sonic, né? Com espinho.
Tem um cara com cabeça de porco e cacetete. Nunca
Nossa, cara. Ali é a parte de todo mundo grotesco, cara.
Não, mas tem cara de última fase, não tem?
Tem. Total. Não só dos inimigos, da dificuldade, mas aquela atmosfera, aquelas cores, assim, passa aquela sensação mesmo de emergência, de final de jogo,
de
né?
apocalíptica mesmo, assim, mesmo,
cara.
Tipo, fim de tudo, né?
E acaba que a besta dessa fase é um repeteco da primeira, só que dourado, né, cara?
Isso, é. Só que aí a magia dele muda até, né? Fica mais... Ela fica maior, na verdade, né? Fica um pouco maior, o design é um pouco diferente.
Mas é meio que um reaproveitamento ali, né?
É, acabou, na né? Verdade. Acabou os sprites.
acabou. acabou o espaço. Mas aí a gente enfrenta lá aquele rinoceronte lá no final, né? Que também é... Eu acho que é um dos chefes mais desafiadores do jogo. Se não mais.
Sem esquema, é.
É. Porque ele tem um tempo muito chatinho. Você tem que estar fugindo dele. Porque ele tem... Os chefes são meio paradões, né? E esse tem uma boa movimentação pela tela também. Que atrapalha bastante, né?
Esse é o único que se movimenta no solo, né?
Como é que tu faz o macete dele, Oda?
Você dá voadora na cabeça sempre.
Dá aquela casquinha, né?
No coco. Atirando bem no chifrinho, tá ligado? Passa raspando o chifrinho e vai indo, cara. Aí, tipo, o que acontece? Ele vai andando e, na maioria das vezes, ele nem corre. Porque ele anda um pouquinho e aí você já acerta ele. Anda um pouquinho, acerta ele. O problema é quando ele começa a perder que ele começa a correr mais, né?
É.
Mas vocês acham que esse chefão aí tem cara de chefão final?
Não. Eu também não acho,
não.
Muito pelo tamanho. É todo mundo gigantesco e esse é pequenininho, sabe?
Porque ele é o único que não tomava bomba.
É normal. E aí vem a filosofia também, Luiz. O chefão é a fase, não é o último cara que você enfrenta. Você passa.
Olha aí, cara.
Olha aí. Olha a cega aí.
A trajetória. Que é mais difícil, é a trajetória.
Olha a cega aí inovando aí, ó.
Oh, yeah.
Só que esse mestre também tá longe de ser uma recompensa, viu? Da fase. É. Porque é difícil. É que você não pega esquema. É difícil de passar dele.
É difícil. E, cara, tem um finalzinho lá, né, cara? Que a gente vê, você termina e tal, né? Teoricamente seria um final feliz ali, mas na verdade é tudo um teatrinho, né, cara? Cara, que final bizarro, cara.
É isso.
Pessoal tomando cerveja, tira a máscara.
Caralho. Pois é isso que eu acho que eles tentam dar uma suavizada nessa história, meio barra pesada, com Alex King
errado.
teatrado e tal, né?
Mas se você for ver, Frank, na Grécia Antiga eles faziam muito essas coisas de teatro.
Sim,
grego,
sim,
e tal.
Mas geralmente era mais relacionado à comédia e tudo, ou tragicomédia, porque esse, o tema dele é pesado.
Então, mas as histórias daquela época, elas serviam pra ensinar sempre alguma coisa, né? Principalmente teatro e a literatura. Ele não tinha uma história pra... Né? Inicialmente não era uma história pra entretenimento. Eles se formando na sociedade, eles sempre passavam algo de valor, através dos mitos deles, né? Pra ensinar mesmo a galera. Se você for ver os contos, contos que se tem daquela época, era tudo, né? Você não pode matar o pai, você não pode dormir com a irmã, esse tipo de coisa.
Eu não queria falar isso. Mas... É, porque no final eles estão bebendo e rindo, entendeu?
Cara, bebe mais, cerveja, cara.
É, estão bebendo cerveja.
É tudo uma grande festa, né?
Uhum. Tudo uma grande festa. Tal qual o Mário 3, né? Que também é tudo um teatro, né?
É, o Mário 3 é um teatrinho, é verdade.
É, só que aqui é cerveja, né? Já tá
vendo, é verdade.
É um cogumelo, um trem mais pesado, um
né? É, por
Mario
aí.
Mário 3,
tem,
é.
Tem, o que é aquela foto que aparece no final? Que é um monte de gente com o olho riscado lá.
Ah, deve ser
são os caras, são os produtores.
Os produtores, né?
É tipo como se não bastasse de ficar pesado pra caramba. Vamos botar uma foto aqui como se fosse um monte de...
Gente morta,
riscado, sabe? É. Caraca, muito bizarro, muito, cara.
É sinistro.
Cara que acha que Doom pega pesado aí nas paradas que botava no cenário,
né? Eu acho que é alguma piada com os caras do... Que antes, né, na época da Atari, você não podia nem colocar seu nome nos jogos. Algum easter egg, alguma coisa nesse sentido. Né, de quem fez os jogos.
Deve ser, cara. Deve ser, porque...
Depois o Mortal Kombat vem com mais bizarro ainda a cabeça dos caras lá.
Porque o nome dos caras são, pelo que a gente vê, eles estão abreviados, né? Tá tudo abreviado o nome.
Uhum.
Isso é alguma piada interna.
Deve ser lá. Piada interna.
Piada, né, cara?
A gente sabe,
cara,
que o senso de humor do japonês é algo diferenciado, né? Então...
Vocês já jogaram ele até o final co-op?
Não, nunca joguei, cara.
Cara, eu também não, cara. Mas assim, você tem esfera suficiente para os dois conseguirem, né? Se transformar na fase e tal.
Sim,
imagino
sim.
Que deve ser muito legal, cara, jogar até o final.
Tem que ter, né? Senão um vai funcionar, né? Um humano e outro...
A treta? Não, ia ser da hora. Imagina você, orbe limitado e um dando hit, podendo bater no outro.
É.
Ah, o bicho ia pegar, hein?
Gente, curiosidades. Nesse jogo aparece um personagem... um inimigo lá na segunda fase, que é o Chicken Leg. Não sei se já repararam nele, que também é a montaria lá do Gilius, né? Do Golden Axe, né?
É,
puta,
sim,
pode crer,
é
cara.
É mesmo.
Nossa, Jota. Olha, explodiu a cabeça agora. Nunca tinha associado, velho.
Olha.
Ele também aparece em várias coisas também, né?
Multiverso da SEGA.
Multiverso da SEGA.
E parece uma coxinha de galinha com um bico de ave, né? É muito, cara, muito escroto esse design. Mas é maneiro.
É o Nuggets. Nuggets é basicamente isso.
É verdade, é cara.
Bate tudo no liquidificador.
Pata
bico,
e bico
coxinha,
de ave.
Né?
Sai o bico e o pé. Sai come o bico e o pé no Nuggets.
É. Teve também um tempo atrás, não sei se vocês viram a tirinha que ficou muito famosa. Do cara malhando, né? E aí ele se transforma na besta, no Golden Axe. E aí ele sai pela janela fazendo... Já viu essa tirinha? Não. Nunca viu?
Não.
Depois vou colocar no post aí pra galera ver. Teve até um pessoal que modificou o diálogo e colocou aquele diálogo lá do Kleber Bambam. Não sei o quê. Aí o cara transforma. Ainda tem a aparição, uma outra curiosidade aqui, desse chefe final, desse rinoceronte, né? O Neff na forma de rinoceronte, lá no filme do Detona Ralph, né? Tem um framezinho rápido que ele aparece lá, tudo roxo. Vocês chegaram a ver também isso?
Não, cara, não. Não. Você tá mentindo agora.
Tô falando, cara.
Agora você tá mentindo.
Vocês que são os caras detalhistas aí.
Deixa eu ver aqui.
Achei, pior que tem mesmo.
Ele aparece na salinha de reunião lá e tal, mas é bem rapidinho, né?
Ele aparece num pôster que aparece aqui também.
Ele aparece num pôster também. Ele aparece numa cena que eles estão fazendo terapia.
Isso, que tem os vilões, né?
Que são os vilões que ele diz, ninguém liga mais pra gente, porque ninguém mais joga arcade. Ninguém quer saber mais dos arcades, então a gente não é mais importante. Aí eles estão fazendo uma terapia, e são vários vilões reunidos.
Cara, mas é um drama, né, cara?
É.
Caraca, maluco. Porra, Mario, toda vez que sai um jogo do Copa, no Mario, best-seller. Porra, o Bison na sala, chorando que ninguém liga mais. Tá maluco,
do
cara.
Do lado do Robotnik, verdade.
Porra. E, cara, tem uma última referência aqui também, que é do filme Thor Ragnarok. Vocês viram já o pôster deles? Do filme?
Não.
O pôster deles é o pôster do Altered Beast, praticamente, cara.
Não, deixa eu ver.
Você
manda
já tá
aí.
Mentindo, já.
Não, manda
deixa
aí.
Deixa eu ver
pô.
Aqui, ó.
Altas revelações no cast de hoje, cara.
Olha aí, é verdade, ó.
Nossa, cara.
Ah, cara, assim, não sei se copiaram, se é referência não, mesmo, mas, cara...
Pô, porque não, é coincidência, pô. Tanto porque tem um monte de pôster que é assim, parecido, velho. Tá ligado? No sentido de ser vários personagens...
Mas que parece muito, parece, cara.
Parece, mas tem umas bandas de metal que faziam a mesma patifaria também. Colocavam um atrás do outro, pá.
Então já, pô, tá querendo...
Não é não, cara. Olha a posição do Thor, dessa mulher em cima, igualzinho. E o bicho verde é o último lá do topo, cara. É foda, cara.
Então, mas... É, então, isso é foda. Mas, ó, se o Hulk tivesse com os braços pra cima, uh-huh, aí, mano, aí seria idêntico. Aí seria idêntico, cara, ia ser foda.
Aí era o processinho, né? Esse jogo, ele teve algumas continuações, né? Teve um jogo lá, cara, pro Game Boy... pro Game Boy Advance, é. Que é o Altered Beast Guardian of the Realms. Que ele não é feito pela SEGA, né? O tal de 3D6 Games e THQ que faz. Uhum. Que, cara, joguei assim um pouquinho só pra dizer, mas não tem mesmo charme assim, não... apesar de ter saído em 2002.
Não tem o mesmo charme, mas é igual, cara. Tirando alguns power-ups que tem a mais durante o jogo, mano, o gameplay é igual. A forma que os monstros chegam na tela, os skills que você tem pra poder eliminar eles, é muito parecido. É claro que, assim, eu acho esse jogo mais bonito. Não tem o mesmo charme, né? Só que ele é mais bonito. Se você jogar ele na telinha mesmo, pequenininha e tal, você vê que é bem polidinho, os gráficos são pré-renderizados. E é o jogo da Ambrosia, né? Que você pega uma Ambrosia.
Não, ele é bonitinho. É, falta charme só mesmo, entendeu?
Não, é. Mas, ele, não, na verdade, ele é bem bonito. Só que, tipo, né? Assim, eu acho que o outro marcou mais a nossa geração, com certeza, né?
Só marcou essa geração também, né?
É, até parece. Não, não tava no Detona Ralph. Ele tem uns cenários realistas também, pra caramba, né, cara?
É, não, ele é bonito.
Ele é outra pegada, é.
Ele fica invencível. Tal, as telas são muito bem desenhadas, é bonito, dá pra jogar.
E teve também, em 2005, né, o Altered Beast para o PlayStation 2.
Essa tranqueira.
Cara, que é uma ideia assim, né, no ambiente 3D, o beat'em up e tal.
É uma ideia sensacional, essa é uma ideia sensacional, muito mal executada, cara.
Ô, Oda, você resumiu a SEGA aí, viu? É sensacional, mal executada.
Altered Beast do PS2 é a SEGA.
É o resumo da história da SEGA.
Eles fazem ele mistura um lance meio ficção científica, né? Que mistura o DNA dele com o de feras e tal.
É, ele larga a coisa da mitologia e vai pra ficção,
O que é muito louco, o que eu acho incrível, cara.
Uh-huh. Aqui já é droga demais, viu? Esse do PS2... Já deram uma bagunçada. Quando tava em peça de teatro e tudo,
tudo bem.
Mas aí pôs ficção científica.
Então, mas essa ideia eu acho genial, cara.
Eu também,
cara. Se parte do experimento e é pensando assim, cara, é bem melhor do que um teatro de baixo custo, né, cara?
sim, cara.
Com aquelas fantasias lá.
Sim, a ideia é genial, mas faz a ideia genial num jogo novo ou em outro jogo. Pega uma franquia que já existe, que a gente gostava. Eu gostava.
É, então...
Eu não acho que o jogo seja ruim, não. Eu acho que ele é só mais um ali, sabe? Porque...
Ele acabou sendo genericão. Ele não tem nada de maneiraço, tá ligado? Pra te oferecer.
Essa geração Play 2, o que mais... teve era Hack and Slash e Banner Up em 3D, né?
Ali, então,
né?
Calma, mas aí a gente tá falando aí de... O Altered Beast saiu em 2005, né?
Exato.
O primeiro Yakuza saiu em 2005. O God of War foi que ano primeiro? 2005 também?
2005.
Aí, então já dava pra ter feito uma coisa mais... mais bacana, né, cara? Entendeu?
Se fosse um Hack and Slash mais raiz
assim... Já existia
assim,
Devil May Cry, né?
Agora, eu vou falar um negócio. A SEGA, ela só não volta pro auge... porque ela não quer me contratar, meu irmão.
Porque ela é a SEGA, né, JP? Eu sou ceguista, eu sei. Ela não volta pro auge porque ela é a SEGA.
Acompanha o raciocínio. O Batman fizeram lá, foi foda pra caramba, né, da Warner Bros. Games. Aí fizeram Mad Max, fizeram Shadow of Mordor, com o mesmo tipo de jogabilidade, é claro, adaptado pros universos e tal, não sei o quê, mas é a mesma coisa.
Até Homem-Aranha também. Homem-Aranha tem a jogabilidade
também,
do Batman,
também.
Pô, o novo aí do PS4.
Olha, se vocês compararem todos esses personagens que tem todo esse apelo com Altered Beast, eu vou desligar a ligação.
Então, mas aí você não tá deixando eu concluir o raciocínio, ó.
Vai lá, Jota, vai lá.
Olha onde eu vou chegar que vai ser foda.
Vai lá, Jota.
Saiu agora, final do ano passado, se não me engano, um jogo do Hokuto no Ken, que usava todas as mecânicas do Yakuza. É um Yakuza de Hokuto no Ken. Tal qual o Mad Max é um Batman dentro do universo do Mad Max. Meu irmão, pega as mecânicas do Yakuza, Engenho Caramba 4, e faz um Altered Beast com essa merda, cara.
Porra, verdade, mano. Mas
caralho, apelo, ia ser foda. Cara, que tá cara, maluco, Cidão.
Onde que cara,
maluco,
tem, cara,
não tivesse tem, apelo, cara, a gente não tava fazendo o Warpcast agora sobre ele.
Então, o primeiro tem apelo, cara. Não tem apelo pra ter um jogo novo. Ninguém tá pedindo um Altered Beast novo, cara.
Caraca, ninguém. Eu tô pedindo aqui agora, porra.
Porra. Eu também tô pedindo essa serviço, viu? Já tá metendo as franquias aí que eu pedi mais.
Tá vendo? Olha aí.
Pô, mas mesmo assim, cara.
Cara, se fizer um jogo bom por si só, que se sustente, tal qual o Yakuza, cara, ou o Hokuto no Ken, ainda associar a IP do Altered Beast, cara, tem tudo pra dar certo, cara. Não tem cara, como
ninguém,
errar. Cara,
ninguém pediu Street of Rage 4 e tá muito louco.
Tá muito louco, cara. Foda, tá alfinetando aí.
Não, mas aí já é diferente, viu?
Não é diferente, não.
Aí é diferente. Teve uma não. galera que pediu Street of Rage 4.
Eu não vi. Eu não
tem
vi.
Tem uma
ninguém.
Galera que tá pedindo Street of Rage 4 desde 96. Não. Desde o Sega Saturno.
Mas, cara, pô, mas Street of Rage é muito maior que Altered Beast, né? Vocês estão de sacanagem.
Não, sim. Tô falando, claro que sim. Só que o que o Jota falou faz completo sentido, cara. O jogo se sustentando, você pode pôr a IP que você quiser. Se quiser. Ainda mais a SEGA, cara. Se pegasse o Altered Beast e fizesse um esquema...
Meu medo é por ser a SEGA. É, ainda então. Mais a SEGA, isso é o
não,
problema.
Não, dá pra outra fazer. Pega assim, ah, é SEGA, tá, mas quem vai desenvolver o jogo vai ser a empresa XPTO, desenvolvedora. Joga na mão de quem é bom, cara, de quem faz coisa boa.
Ai,
e depois só conta o dinheiro.
Por que eles vão fazer o Altered Beast e Yakuza?
Porque é mais um, né, cara? Senão não teria feito o Hokuto no Ken também.
Ó, oh, não quer ganhar dinheiro, essa é a verdade. É, não quer ganhar dinheiro.
Ô, Oda, agora a pergunta que não quer calar, meu filho.
O quê? Pode falar.
Game over?
Claro que não, tem que continuar, pô.
Continue.
Então vamos lá, pessoal. Minha indicaçãozinha rápida aqui. Vou começar agora essa rodada. Eu já tinha jogado o primeiro Yakuza. A gente falou tanto dele aí, né? Na época do PlayStation 2. Joguei o Yakuza Kiwami. Agora terminei semana passada ou retrasada, não lembro. Continua um jogão. Talvez seja estranho um pouco se você está acostumado com coisas mais dinâmicas como Free Flow do Batman, por exemplo. Mas depois que você começa a jogar assim, você relembra ou não, ou se acostuma e entende, o jogo fica sensacional.
Só complementar aqui que eu tô jogando Yakuza 0, só pra complementar
faz certo, cara.
O que o JP falou, tô jogando Yakuza 0 antes de jogar os Kiwamis, né, porque o Kiwami 1 e o Kiwami 2, eles são remakes, né, dos dois primeiros jogos do PS2, só que eles têm alguns retcons, né, eles mudaram um pouco a história pra poder casar com a história do 0. Então tem algumas pequenas mudanças, então tô jogando 0 primeiro pra poder entender a história.
Boa. Então já faz a tua aí, Sidão.
Então, cara, a minha dica é essa aí também.
Tá bom.
Joguem Yakuza, vamos dar dinheiro pra SEGA.
Tá bom.
Vamos dar dinheiro pra SEGA.
Dê dinheiro pra SEGA pra ela não ter que ficar fazendo remake de Altered Beast, por favor.
Não, pelo contrário. Dê dinheiro pra SEGA pra investir num remake foda de Altered Beast.
Não, cara. Você não entende como as empresas de videogame funcionam, né? Se ela vender Yakuza pra caralho, ela vai fazer outro Yakuza. Ela não vai gastar esse dinheiro fazendo outro jogo.
A SEGA. Duvido. Então, Jota. Cara, joguem o Altered Beast Guardian of the Helms. Que é da versão do Game Boy. Só pra ter uma noção. Só pra ver que é um estilo muito, muito parecido com o original e também com os outros clássicos da mesma época. Só que de uma forma bem mais polida e bonita, né?
Bacana,
achei bem bacana
boa.
Jogar. Eu joguei ele bastante. E vale a pena jogar. E também indico o outro jogo que a gente falou aqui, né? Que é o do PS2. Cara, não é uma obra-prima, mas vocês vão ver que ele tem bastante características dos jogos da época do Play 2. Dá pra jogar assim, é bacaninha.
Boa. Frank.
Eu vou indicar pros ouvintes, joguem Altered Beast, toda a franquia. E hoje é fácil encontrar. Tem os SEGA. Tem os jogos da SEGA aí pra celular. Se possível, você conseguir rodar celular no seu PC, não sei aonde. A versão de arcade, a versão original do Mega Drive é muito bom. Joguem Altered Beast, por tudo que a gente falou aqui, o jogo. É um jogo bom, é um bom jogo. A SEGA tem franquias melhores, óbvio, né? Tem um probleminha que você... Mas pra conhecer é bom, cara. É um jogo maravilhoso. Né? Joga o Altered Beast todo, até o do Play 2, que tem a ficção científica lá. O do Game Boy realmente é muito bonito. Eu ia falar que me lembrava o Hércules. Não tem nada a ver os gráficos. O Hércules do PlayStation 1, que eu joguei muito. Mas é isso.
Então tá bom. Luigi, tem alguma aí?
Onde que é o Miner Up 3D? Mortal Kombat Shaolin Monks.
Caralho, bom jogo, velho. Bom
jogão, hein?
Jogaço.
Cara, teve um do Play 2 que eu joguei. Não era de beat'em up, ele era de luta, mas tinha fase de beat'em up. Eu não lembro se era o Armageddon, Deception.
Eu acho que
era. Que o modo história tinha beat'em up.
Eu acho que era o Deception.
É. Era maneira também.
A Armageddon tem até kart.
Não é o Mythology, né? O Mythology? Sub-Zero Mythology?
Não. Tem
Nossa, olha. Ai,
tem uma doeu,
doeu, hein? Tem Special Force, viu, Luigi? O Superman 64 do PlayStation 1 chama Mortal Kombat Special Force com Jax. É genial, hein?
É, vamos espremer a franquia até onde não der mais, né, cara? Bom, pessoal, então é isso. Vamos chegando aqui ao final de mais um Warpcast. Ficou maneiro demais o papo sobre um dos melhores jogos de todos os tempos, Altered Beast. Cega na veia, na cabeça. E deixa eu agradecer aqui a presença, primeiramente do Frank. Obrigado, cara, mais uma vez, você ter dado a honra da sua presença aqui. E fica à vontade aí, se quiser fazer todos os jabás aí, fica à vontade, cara. Espaço
é
teu.
Galera, a honra é toda minha, eu que agradeço. Vocês são os lords. Eu falei um monte de besteira aqui. Que esperaram a trazer a gravação. Muito obrigado. Fico sempre feliz. Você viu que eu tava mais calado que nas últimas participações minhas, eu fiz muita piada desnecessária e falei muita besteira.
Nada.
Então eu tenho esperança de ser convidado de novo. Tô lá no Vai de Retro, né? É, estamos parados por problemas de saúde, mas vamos voltar em breve, assim que o coronavírus sumir, não sei quando. Tô lá no Bota Ficha também, que é maravilhoso. Tem um Laranjada, mas esse você pula, não ouço Laranjada. E canal no YouTube, Sala Nerd, é isso.
Boa.
Ô Frank, uma piada, ela nunca é mal empregada em lugar nenhum. Ela é sempre bem-vinda.
Ah, eu sou campeão de empregar piada em péssimos lugares. Você tem uma ideia, eu perdi emprego por causa da piada em 2018.
Luigi, obrigado, cara, mais uma vez aí por você ter vindo participar. Se quiser reforçar o jabá aí do Bota Ficha e tudo, fica à vontade. Tem episódio que eu participei, né?
Pois é, já tá até carta marcada lá, né? Então, é botaficha.com.br. Só falta o Sidão, a gente tem que marcar ainda. Mandar.
Sidão estrelinha, Sidão não vai, não.
É, o Oda também participou, viu?
Opa. Pois é, só falta o Sidão, realmente.
Tem que me chamar, cara, só chamar que eu tô lá.
Vou mandar a agenda pra ele, a gente marca. Mas é isso aí, gente. Botaficha.com.br. JP sempre aparece lá.
É isso aí.
JP, depois você faz um favor pra mim, você manda um beijo na boca de língua do Mano Beto.
Tá
só
bom,
isso.
Tá
só
bom,
fala
deixar.
Isso pra ele.
Eu vou encontrar com ele essa semana, eu resolvo isso aí.
É, pode falar. Frank mandou um beijo na sua boca de língua.
Tá bom, deixa comigo. Então é isso, pessoal. Não esquece warpcast.com.br para ver os links da galera aqui, deixar o seu comentário e não desliga, porque agora tem a nossa leitura de comentários do episódio anterior, que eu já não lembro qual é, mas você sabe qual é, e é isso aí, valeu.
Isso aí, a gente também não lembra nem quem é que vai ler, mas...
É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui nossa leitura de comentários, mas antes, tem um recadinho aqui. É, a gente precisa agradecer o ouvinte Caio de Souza, conheceu o Warpcast há algumas semanas e já maratonou todos os nossos episódios, indo e vindo do trabalho, e nos parabeniza pelo trabalho bem feito. Pô, cara, brigadão aqui. E o Oda pediu pra você manter o segredo que ele contou pra você, cara. Eu não sei o que que é também. Isso não seria segredo, né? Faz sentido. Mas é isso aí. Abração aí pro Caio de Souza. Outro recadinho aqui, que tivemos participação do Sidão no OVK Games 9. Manias Gamers. Aí você pode conferir lá em ouvikings.com.br. Ficou excelente esse episódio aí. Além disso, eu participei do DN Balbúrdia, número 12, lá do Vinícius Schiavini. Você pode dar uma conferida em comboconteudo.com, combo com K, tá? comboconteudo.com. Agora vamos lá pro site para fazer a nossa leitura aqui de comentários do episódio Warpcast 82, Troféus e Conquistas nos Games. O primeiro comentário aqui é do Ângelo Scabuzzi. Acho que é assim que pronuncia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem e passando por essa pandemia com muita calma e tranquilidade. Em relação às conquistas, vou começar citando a frase da André Oliveira. Sou bem resolvido. Manos, nunca liguei a mínima para troféus. Eu aprecio games como se eles fossem livros, filmes, músicas... Ou seja, eu gosto da história. Se eu compreendi o enredo, percebi o tema, saquei a reviravolta, quando existe uma, curti o final, me dou por plenamente satisfeito com apenas uns gameplays simples. Sem neura de buscar coletáveis, pombas, baús, covas e afins. Não, eu prefiro de longe viver novas aventuras a explorar cada cenário que não vai adicionar nada à história. E contrariando tudo que falei até agora, tenho um orgulho imenso da minha única platina até hoje, Bloodborne. Concordo plenamente com o Japa. Essa platina é absurdamente instigante, desafiadora e divertida. O motivo para buscar essa platina é história para outro comentário. Talvez sobre um cast sobre série Souls, quem sabe. Fora essa, só 101% em Donkey Kong Country do Super Nintendo, 120 estrelas no Mario 64 e umas 50 zeradas no Devil May Cry, que joguei em todos os níveis e modos. É isso, um abração pra todos vocês e até a próxima. Poxa, obrigadão aí pelo teu comentário, cara. E realmente, cara, é o que você falou, acho que a gente tem que jogar pra se divertir. Se os troféus e etc. não te divertem, acho que não tem a menor necessidade, o menor motivo pra gente ficar se obrigando a jogar por uma obrigação, gamertag, etc. Acho que esse é o caminho mesmo, cara. Se tu curtiu aí fazer a platina do Bloodborne, foi maneiro do início ao fim, é isso que importa. Mas é isso, cara. Abração aí. Obrigado pelo comentário. Próximo aqui é do Fábio Pacheco Alcântara. Em Oni, eu fiz isso. Fui criando desafios pessoais porque estava tão viciado no jogo. Fora ele, nunca curti ficar platinando ou pegando troféu. O desejo de fazer essas platinas e troféus podem fazer o jogo ficar ruim, fazendo com que a pessoa fique tanto naquele jogo apenas pelas conquistas e sem o prazer de jogar e se divertir. Os troféus e similares devem estar a serviço do jogo para que o jogador fique curioso para explorar mais o jogo e conhecer tarefas inusitadas e engraçadas e, como foi dito, nada muito cheio de desafios injustos e sem sentido. Se ela servir de um guia para o jogador ter um caminho no jogo, isso é legal e divertido. É preciso ter cuidado para isso não virar uma doença, bem como falou a Andrea. Ótimo programa sobre um tema que eu sempre achei pouco falado. Pô, Fábio, obrigado aí, cara, pelo teu comentário. E realmente é isso que você falou, cara. Até em jogos, né? O Oni, por exemplo, é um jogo que é mais antigo e tal. Não tinha sistema de platina, não tinha sistema de troféu. A gente gosta de fazer isso, né? Quando a gente gosta tanto de um jogo, a gente cria desafios, né? Tem que ser um negócio orgânico, né? Eu acho que o troféu divertido é aquele que você joga sem olhar a lista, né? E quando você vê, cara, falta um ou doisinho ali que é de boa pegar no final, né? Alguma tarefa, assim, mais específica. Acho que isso aí é o que empolga mais. Mas é isso, cara. Obrigado aí e abração mais uma vez. Próximo aqui, Jogador 76. Rapaz, bom cast, hein? Eu achei bem bacana essa coisa dos troféus. No PlayStation 3 eu era mais hunter de troféu. E hoje no PlayStation 4 sou mais de boa com isso. Só platino jogos que realmente acho fantásticos. Horizon Zero Dawn, God of War foram as últimas platinas e agora estou fazendo a do Spider-Man. Logicamente que a do Streets of Rage 4 será a próxima. Aí tá certo, aí gostei. Sobre as platinas que deixei pra lá, a do jogo Rime foi uma delas. Achei o jogo bem massa e fui me empenhar na platina, porém o backtracking ficou tão chato, mas tão chato, que desisti faltando poucos troféus. Um troféu que eu dei um berro quando consegui foi o de passar pelo labirinto do God of War 3 sem levar um hit. Tentei, e quando já estava começando a querer largar o osso, eu consegui. Larguei o controle do sofá e gritei aqui, caraca, finalmente, miséria. E uma patina que, quando ganhei, abri um sorriso, foi Horizon Zero Dawn. Sobre os troféus de jogos antigos, eu acho fabuloso. Estava usando RetroArch no celular com uma conta linkada no RetroArchivement. Porém, a chaterrima configuração do RetroArch me fez desistir de usá-lo e ir para emuladores que funcionam tão bem quanto, porém mais simples, só que perdem essa coisa dos retro troféus. É isso, um abraço a todos e fiquem em casa. Olha, deixou aqui ó, a gamertag dele. Caso alguém queira ver os meus troféus, a minha PSN é Jogador76_, tá? Então, cara, quem quiser conferir aí, cara, as platinas do Jogador76, meu brother lá do Twitter, né, cara? Que a gente riu pra caramba lá falando sobre o disquite. Viada interna aí. Mas é isso. Abraço, cara. Obrigadão pelo comentário, cara. E eu corroboro aí as tuas falas, cara. É isso mesmo. Próximo comentário é do Isaac Herder. Ótimo cast, como sempre. Caras, entendo isso como elementos a mais e quando isso possibilita ganhos. Curtia demais nos jogos Resident Evil quando você ia abrindo mais modos, armas e roupas. Atualmente, isso não me pega muito e não vejo muita vantagem em ganhar troféus e platinos. Um dos games que detonei todo foi o Black e Urban Chaos de PlayStation 2. Ambos têm grandes prêmios. Abraços! Esse lance de desbloquear roupa e esses itens assim cosméticos e coisas a mais assim, meio que, né, ganhou força com DLC, né, cara? Coisa que você compra por fora, assim. É claro que tem grande parte dos jogos que ainda tem, mas virou uma coisa meio que a parte, né? Mais uma forma aí do desenvolvedor capitalizar, né, em cima do jogo. Mas é isso, cara. É importante é se divertir. Abraço. Próximo aqui, do Jordan Cavalcante. Fala, galera. Muito bom essa edição. O tema é maravilhoso, foi muito bem tratado pelos apresentadores e convidados. O tema é tão bom que eu não sei nem o que escolho falar sem risco de virar um verdadeiro textão do Facebook. Cara, não tenha medo não, manda bala. Enfim, vamos pelo caminho do próprio programa. Pessoas da minha geração, 90, tinham sorte se conseguissem 3 jogos por ano em datas festivas. Então, a criatividade rolava solta para criar desafios, que era um tipo de conquista entre amigos. Me lembro de ter zerado os Pokémons de Game Boy sem evoluir nenhum Pokémon. Além de zerar o Smash Bros. Do Nintendo 64 em Very Hard, sem gastar uma vida. Quando chegaram os sistemas de troféus e conquistas, eu rivalizava com meu irmão, para ver quem pegava mais. Sempre na proposta de valorizar cada vez mais o jogo. E por vezes me vi coletando itens como em Assassin's Creed 2 e o Infamous. Mas assim como manda o Beto, eu desisti com o maldito Heavy Rain, porque pegar aquela platina é muito chato, não valia a pena. Soma-se isso aos troféus online, impossíveis de disputar na minha internet lixosa da época, e do Mortal Kombat citado pelo JP, que eram 24 horas de jogo com cada personagem. Caraca, era 24 horas, cara. Bizarro, é isso mesmo, cara. Ainda consegui com Ermac e Smoke, pois treinava para campeonato. Para não alongar mais o texto, vou citar um troféu de habilidade marcante. God of War 3, fazer um combo de 1000 hits. Eu sei que God of War é um game fácil de combar. O problema é que os inimigos morriam antes de completar a marca. Era preciso achar um local com bom fluxo de inimigos resistentes e fazer a sequência correta utilizando o modo fúria para congelar o combo nos momentos de espera. Enfim, deu muito trabalho e quando consegui, eu também entrei no modo Galvão Bueno do The Tetris 94. É, muito bom. Pra finalizar, lembro que no PlayStation 2 eu fiz tudo que era possível no Shadow of the Colossus. Quando foram habilitados conquistas na versão de PS3, eu até me empolguei, mas depois de zerar, bateu uma preguiça de fazer tudo de novo. Uma pena. Hoje em dia, sou um jogador que seleciona só os troféus divertidos, como matar as Valkyries do God of War 4, e encaro como um bom desafio. Enfim, é isso. Desculpe a Bíblia em forma de comentário. Um forte abraço e continue com um excelente trabalho. Pô, Jordan, brigadão aí, cara. E realmente, cara, esse troféu que você falou do God of War deve ter sido bem complicado, cara. Porque assim, apesar de ser fácil de combar, se você tomar um hit, já quebrou, né, o combo. E ainda tem essa questão de você ter que segurar, né, até aparecer um outro inimigo pra você dar continuidade no combo e tal. Realmente, cara, um troféu bem maneiro. E é isso, cara. Brigadão aí pelo comentário mais uma vez e um abração. Próximo aqui, do Léo Breakover, Léo Oliveira, lá do canal Cama Voadora do YouTube. Quando peguei o PlayStation 3, era pilhado com troféus. Chegava a não jogar certos jogos por meio de manchar a minha ID. Queria ter tudo bonitinho, platinado e 100%. Depois meio que caí na real e vi que não tava aproveitando muito o jogo por causa disso. Léo, cara, no começo, cara, isso aconteceu comigo também, de eu ficar com medo de, né, botar um jogo lá com só joguei 5 minutos, achei chato, larguei, então ficava nessa neura e tal. Aí eu descobri que dá pra você ocultar alguns troféus da sua PSN, entendeu? De modo que as pessoas não vejam só você. E aí depois eu descobri que tem que desencanar disso, mas tudo bem. Só uma curiosidade aí. Ele continua aqui. Abandonei minha conta americana da PSN com 30 platinas. E agora na minha brasileira tenho 12, mas todas foram platinas prazerosas. Como vocês mesmos disseram, só vale a pena se for divertido. Continue com esse maravilhoso trabalho e grande abraço, galera. Pô, abração pra você também, Léo. E é isso aí, cara. Se tá se divertindo, é o que vale. Próximo comentário aqui é do Hamilton Cabuna. Saudações quadrinísticas, pessoal. O Hamilton Cabuna, ele é lá do Quadrinhos e Narrativa, no podcast, né? Grande amigo nosso aí de longa data também. E ele diz aqui, ó. Excelente cast. Não sei se meu comentário pode contar como troféus, mas eu tinha várias metas para bater em alguns games. Segue a minha lista, olha aí, ó. Super Nintendo, todos Donkey Kong Country, Super Metroid, Super Mario World zerados de forma completa, boa. Fliperama, a série Fatal Fury, exceto o último, o Garou Mark of the Wolves, zerados com todos os personagens. O mesmo com Samurai Shodown 1 e 2. Tartarugas Ninja, The Arcade Game, com todas as tartarugas de cada vez. Lógico. E o meu favorito, zerei o Simpsons The Arcade Game com Bart sem perder nenhuma vida. Caraca, mano, isso aí merece uma platina, cara. Tinha que ter um daqueles cartõezinhos lá no fliperama, né, pra soltar um cartãozinho pra você com um troféu desenhado, que não é possível. Cara, que habilidade. Pena que não posso colocar nada disso no meu currículo Lattes, vida injusta. É verdade. No mais, abraço, pessoal, e se cuidem. Cara, abração aí pra você também e brigadão por mais esse comentário, cara. Cara, forte abraço. Último comentário de hoje é do Caio de Souza. E aí, galera, saudações. Tenho o mesmo pensamento do Oda. Não ligo muito pra platina. O tempo vai passando e você acaba deixando muito jogo pra trás, porque precisa dedicar muito tempo. Fora que eu já fico muito no Pro Evolution Soccer 20 e Gears 5 Online. Tenho Life is Strange platinado, pois é bem rápido, a história me incentivou a ir até o final. Acho meio absurdo jogos que pedem pra zerar mais de duas vezes. Com campanhas bem longas, estava bem perto de platinar o Mortal Kombat 11, mas as duas conquistas que faltam levam tempo demais, terminar 125 e 250 torres. Caraca, aí é pra castigar o jogador. Mudando de assunto, comecei a ouvir o programa tem um mês e já maratonei todos os episódios. Parabéns pelo trabalho, muito bom se aprofundar no mundo retro gamer. Se tiver BGS, pelo menos um aperto de mão vai ter, já que abraços estão limitados. Grande abraço. Ah, gente, inclusive, esse é o Caio de Souza, né, que a gente leu aqui um recado que ele mandou pra gente no particular, no iniciozinho dessa leitura aqui, né, que ele maratonou no caminho do trabalho e tal. Então, Caio, seja bem-vindo aí, cara. Espero que você goste bastante aí, continue com a gente por muito e muito tempo aí, ouvindo com o Warpcast, que a gente faz com muito carinho. E é isso, cara, esse desafio aí, esse troféu das torres aí, tem que ter uma paciência do caramba, cara. 250, parece que não, mas é muita coisa, muita coisa. Então é isso, abração, Caio. E a gente vai encerrando por aqui esse episódio. Não se esqueça, se você quiser deixar o seu comentário sobre esse episódio que você acabou de ouvir, Altered Beast, vai lá em warpcast.com.br e comenta, cara. Quiser colocar sugestão de tema, quiser mandar um alô pra gente, quiser anunciar o carro usado aí pra vender. Não, tô brincando. Mas qualquer mensagem aí que vocês quiserem mandar pra gente aí, coloca lá que a gente lê aqui no próximo programa, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço aí e até semana que vem. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.